Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, entrando no terceiro ponto da nossa ordem do dia, que tem a ver com a discussão dos projetos de resolução número 316/13 do Partido Comunista Português e 334/13 do Bloco de Esquerda. Eu pergunto se algum senhor deputado ou alguma senhora deputada se quer inscrever para... Então tem a palavra o senhor deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Não fazendo parte desta comissão, sendo o primeiro subscritor deste projeto de resolução, cabe-me fazer a apresentação do projeto, agradecendo antes de mais à mesa e às senhoras e senhores deputados a compreensão pelo pedido que o PCP apresentou de alguns minutos que permitissem fazermos esta discussão já concluída a audição aqui na sala ao lado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, precisamente sobre este assunto, em que foi ouvido o Sindicato dos Estivadores, cuja direção se encontra na sala e que nós também cumprimentamos e agradecemos a presença. De uma forma breve, vamos proceder à apresentação da parte deliberativa que propomos que a Assembleia possa considerar e apreciar e aprovar. O nosso projeto tem três elementos principais. Um tem a ver com o regime jurídico do trabalho portuário, que entrou em vigor em 2013, foi publicado em 2013, e que desencadeou um processo, do ponto de vista laboral, de conflito social, fruto da precariedade que veio trazer para os portos nacionais e consagrar para os portos nacionais, e é desse momento, é desse ponto de partida que começou a instabilidade e a conflitualidade que temos vindo a observar. Aquilo que acontece desde então é uma tentativa constante por parte de determinados operadores, empresas de estiva, que procuram colocar, inclusivamente, na falência e na insolvência, empresas de trabalho portuário, através da abertura de empresas paralelas, precisamente com o sentido e com o objetivo de encerrar as que existiam. Isto aconteceu em Aveiro. Isto aconteceu em Aveiro. Os mesmos proprietários, que são simultaneamente os clientes das empresas de trabalho portuário, criaram uma empresa paralela ao trabalho portuário para levar a primeira à insolvência e assim colocar, como se costuma dizer, o conta quilómetros a zero relativamente aos direitos e aos salários e às condições de trabalho. Isto aconteceu em Aveiro, fruto do quadro legal instaurado com este diploma, e estava a acontecer em Lisboa. E não aconteceu em Lisboa porque os trabalhadores se uniram e se mobilizaram e foram para a luta. Uma luta que, como há pouco ficou confirmado e esclarecido em relação a certas histórias mal contadas que existiam há uns tempos, uma luta que foi marcada por um pré-aviso de greve, em que a greve entrava realmente em efeito para o trabalho suplementar, e para os momentos em que o patronato decidisse ativar os recursos da tal empresa paralela. Ou seja, como nós dissemos, e ficou registado e confirmado, era uma greve em que o patronato tinha o comando à distância na mão para começar a parar a greve quando quisesse, e assim foi. Em 2016 tivemos 38 dias de greve, porque em cada um desses dias o patronato decidiu ativar e mobilizar os recursos da empresa paralela. No passado isto não aconteceu. Como nunca ativaram esses recursos da empresa paralela, a greve não aconteceu. E meses e meses e meses e meses de pré-aviso que estavam a verificar-se, parece que houve um dia de paragem. Houve um dia em que o Porto parou. Porquê? Porque as empresas não ativaram a tal ETP paralela e, como tal, a greve não entrou em efeito. Isto foi o que aconteceu no passado e é o que aconteceu agora. Como foi dito pela direção do Sindicato dos Estivadores, em bom rigor poder-se-á discutir se não se tratou de um lockout, porque foi uma paralisação desencadeada e provocada pelos mesmos patrões que depois se queixavam da paralisação que estava a acontecer. Isto tem a ver com o processo que nos trouxe até aqui. E a origem deste processo que nos trouxe até aqui é precisamente a lei do regime jurídico do trabalho portuário. Nós levantamos três aspectos fundamentais em relação a essa lei e defendemos que haja um debate parlamentar no sentido da revisão destes aspectos, designadamente estes três aspectos. O primeiro é a questão do efetivo portuário. Eu penso que nenhuma senhora deputada, nenhum senhor deputado defenderá a existência de portos, de terminais portuários sem estivadores. O conceito de porto, o conceito de terminal portuário, não é o conjunto das gruas e dos equipamentos que lá estão. Um porto tem que ter pessoal. Tem que ter pessoal, tem que ter efetivo portuário, tem que ter estivadores, tem que ter um quadro de pessoal. A lei, em vigor, permite que isso não exista. Permite que exista um porto sem efetivo portuário. Aliás, foi distribuído na reunião, aqui na sala ao lado, uma carta do governo anterior a explicar ao EIT que efetivo portuário nunca existiu em Portugal. Que é uma coisa que nós nos permitimos discordar. Porque se há coisa que valoriza realmente os portos nacionais é a qualidade e a experiência e o grau de especialização e de competência dos trabalhadores que lá estão e das gerações de trabalhadores portuários das várias profissões. E aqui a questão dos estivadores é o que estamos a discutir. A outra questão tem a ver com o regime especial do trabalho portuário. No outro dia, um camarada meu falava que isto faz lembrar o regime dos bacalhoeiros, há 50 anos atrás, porque é um regime especial, que antigamente até não se ia à tropa para ir para os bacalhoeiros. E hoje em dia, há o regime geral do Código do Trabalho, mas depois há o regime do trabalho portuário que está abaixo, em termos dos mínimos do ponto de vista dos direitos e condições de trabalho. E nós discordamos disso. E ainda não está demonstrado porque é que é necessário que o regime do trabalho portuário tenha mínimos de direitos e condições de trabalho abaixo do regime geral. E nunca ninguém nos explicou isso. Há anos que esta discussão é feita e nunca ninguém demonstrou porque é que os portos nacionais precisam de um regime de trabalho que tenha os mínimos abaixo do regime geral do Código do Trabalho. E nós dizemos, se isso não está demonstrado, se isso não é necessário, se não faz com que os nossos portos sejam mais competitivos, porque os nossos portos não são competitivos com Barcelona nem com Algeciras, por causa dos salários de muito altos em comparação com os espanhóis, nem com regimes de trabalho muito mais favoráveis, pelo contrário. Aquilo que nos torna menos competitivos são outras coisas, que nunca serão compensadas com ordenados de miséria, nem com trabalho precário. Ordenado de miséria é evidente, pode-se dizer assim, mas ganhar 600 euros até é alguma miséria? Para um estivador espanhol é. Para um estivador português, pelos vistos, há quem não tenha outra hipótese, em alguns portos nacionais. E o conceito tem a ver com isso. A questão das empresas de trabalho portuário já existiam antes da nova lei. Nós sabemos que é uma discussão mais profunda e mais longa sabermos sobre qual é o regime que deve vigorar em relação à estiva, mas neste momento o que está em discussão não é acabarmos com as empresas de trabalho portuário, é o regime em que elas devem exercer a sua atividade. E o regime em que elas devem exercer a sua atividade tem que ser pautado pelo cumprimento rigoroso da legislação, inclusivamente no que diz respeito às questões que têm a ver com a gestão, eu vou dizer, não fraudulenta, como temos fortes indícios daquilo que aconteceu em Aveiro, em que o mesmo agente coloca uma empresa ao lado da outra em concorrência de uma forma a forçosa, deliberadamente encerrar a primeira. E há uma fiscalização que tem que ser feita. Não só em relação à própria gestão das empresas e à forma como elas são levadas a encerrar, como inclusivamente em relação às condições de trabalho. E aqui as condições de trabalho repercutem-se depois na própria legalidade, da qual releva a possibilidade das concessões portuárias estarem em vigor. Nós fizemos esta pergunta, partilhando aqui com as senhoras deputadas e com os senhores deputados, fizemos esta pergunta ao senhor Presidente da Autoridade da Mobilidade e Transportes, AMT. O Dr. João Carvalho foi questionado diretamente sobre o problema das concessões portuárias, porque isto não é uma atividade livre, não é livre iniciativa, não são pastelarias nem lojas de roupa. Isto são concessões públicas de terminais portuários. E mesmo as pastelarias têm regras, muito bem. A questão é, não há uma concessão. A rua tem a porta aberta, não há uma concessão do Estado para que a gente possa abrir uma pastelaria. É nesse sentido. Bom, então se a lei está a ser violada, o que é que acontece às concessões? Fizemos esta pergunta, não nos foi respondido. A lei implica um limite máximo de trabalho extraordinário, de trabalho suplementar, 250 horas por ano. Praticamente todos os portos nacionais ultrapassaram já a meio do ano o limite para o ano todo. E então o que é que acontece? Ou tem que se contratar pessoal ou tinha que separar o trabalho suplementar. Ao fim e ao cabo, a polícia que foi chamada para o Terminal de Portuário de Lisboa devia garantir que não houvesse mesmo trabalho suplementar, porque a lei já não permitia que houvesse